Com vocês, mais um capítulo da novela original de Raimundo Lopes, O Homem Sem Passado. Delegado Carneiro, disposto a apanhar Alex de qualquer maneira, dá uma nova busca na casa de Dona Marocas. Mas, usando de um estratagema praticamente inédito, Alex consegue escapar mais uma vez. Depois, o Dr. Armando aparece na casa e o desmemoriado permanece oculto. Armando promete se apresentar ao delegado como um policial da capital e conseguir que ele afrouxe um pouco a intensa vigilância que vem mantendo em torno da casa de Dona Marocas. Depois que Armando sai, Alex e Dona Marocas estão conversando na sala, quando Margarida aparece, muito nervosa, com uma notícia inesperada e emocionante.
A Virgínia! Ela levantou a mão pra mim!
Alex!
Virgínia,
Alex.
É mesmo verdade o que Margarida foi contar na sala? Você conseguiu erguer um braço?
Eu não sei, Alex. Estava aqui deitada e Margarida estava aí onde você está, falando comigo. De repente, ela arregalou muito os olhos e saiu correndo, mas eu não fiz nada. Não senti nada, não fiz nada.
Margarida garante que você ergueu a mão para ela, Virgínia.
Eu não sei, Alex. Eu repito, não sei coisa alguma, não senti coisa alguma, só se meu braço se ergueu sozinho. Eu não senti nada, eu posso até jurar.
Experimente. Faça uma tentativa, Virgínia. Concentre toda a sua vontade num movimento apenas. Experimente, Virgínia.
Concentrar minha vontade?
Sim. Pense que você pode se mover, que pode erguer o braço para mim. Pense firme, Virgínia. Esse, meu amor, pode ser o começo da sua recuperação. Pense, pense.
Erguer meu braço. Voltar a me mover.
Não fale. Pense somente, pense. Concentre toda a sua força da sua mente nesse único ponto. Posso mover meu braço. Posso mover meu braço. Posso mover meu braço. Não afaste essa ideia da sua mente por nada deste mundo. Esqueça que eu estou aqui, Virgínia. Esqueça tudo mais para concentrar toda a sua força mental nesse único ponto. Posso erguer meu braço. Vamos, Virgínia, vamos.
Posso? Eu não posso, Alex. Eu não posso. Meu corpo continua morto, inerte. Eu não posso. Não me obedece por mais que eu me esforce, por mais
não,
que eu tente.
Não desvie seu pensamento e talvez consiga o primeiro resultado. O início da sua recuperação, Virgínia. A sua mente é muito mais forte do que o seu corpo. Ela pode comandar tudo, até mesmo o movimento dos seus nervos e músculos. Concentre mais, com mais vontade, com maior determinação. E logo você vencerá. Logo você estará andando, correndo, procurando esquecer os momentos de imobilidade que ficaram no passado. Continue pensando, Virgínia, que você vai poder mover-se de novo. Virgínia, pense, pense.
Não posso, Alex, eu não posso.
Virgínia.
A minha cabeça está começando a doer. Não me obrigue a me esforçar mais. Não me obrigue, por favor.
Está bem, Virgínia, por favor. Por favor, não chore. Eu não vou insistir mais. Tome isso e já vai se sentir melhor. Tome. Assim. Assim, isso. Assim. Você está mais calma agora?
Sim. Estou melhor.
Agora vamos conversar, minha querida. Somente conversar. Não, não vai haver nenhum esforço, nem mental, nem físico para você.
Vai ser bom então, Alex.
Tivemos dois fatos interessantes acontecidos um bem próximo do outro, Virgínia. O primeiro você recebeu como um sonho. Você ergueu sua mão direita e chegou a acariciar o seu próprio rosto com ela. Isto pode ter sido um sonho.
Foi um sonho.
E pode ter sido a realidade, Virgínia. Você sabe o que é consciente e o que é subconsciente, Virgínia?
Já li a respeito. Num desses livros que Tia Marocas me deu.
A nossa mente é dividida em duas partes distintas. Uma é aquela que obedece cegamente à nossa vontade, que nós dominamos inteiramente. É o consciente. Mas existe uma segunda parte que está sempre além da nossa vontade, que nós não conseguimos dominar. Uma parte altamente útil, que guarda fatos que passaram despercebidos ao nosso consciente, que nos obriga a fazer aquilo que nunca imaginávamos capazes de fazer.
Sim.
Que nos dá sustos, surpresas. Por exemplo, nunca lhe aconteceu, Virgínia, de se apanhar fazendo alguma coisa inesperada que você não se julgava com capacidade para fazer?
Sim.
Aí está. Então, nestas ocasiões, sem o perceber, você esteve sob domínio do seu subconsciente. Os próprios sonhos, na maioria das vezes, são manifestações do subconsciente. Pois eu começo a acreditar que você, Virgínia, está neste caso. O seu consciente não quer aceitar a ideia de que você possa se mover, possa vir a andar, a correr novamente. Mas o seu subconsciente sabe que você pode e provou isso em duas vezes que superou a sua mente. Quando você ergueu a mão, levando até o rosto, e há pouco, quando Margarida viu sua mão tornar a erguer-se.
Eu tenho me esforçado muito para me mover, Alex, e não tenho conseguido.
Porque o consciente a domina, Virgínia. E é isso que você tem pela frente. Se de fato você quiser ficar boa, mover-se de novo, vai ter que dominar o seu consciente, convencê-lo dessa possibilidade, percebe?
Entendo, sim. Eu consigo perceber o que você quer dizer. Mas eu creio que não posso fazer nada, Alex. Há pouco você me obrigou a me esforçar e a minha cabeça começou a doer.
No entanto, será necessário que você enfrente outras dores de cabeça como a de há pouco, se quiser vencer esta luta difícil, Virgínia. Você vai me prometer que vai lutar?
Sim, eu prometo, Alex. Mas eu gostaria de sair daqui, de estar na rocha, junto de minha mãe, de meu pai, do Pedrinho. Sinto tantas saudades deles.
Agora eu creio que logo vai ser possível esta viagem. Você já está quase em condições. Dentro de poucos dias, poderá partir.
Eu sinto sono.
Sono. É muito natural, considerando o medicamento que você tomou há pouco. Trate de dormir, minha querida. E mais tarde nós voltaremos a conversar.
Sim. Sim, eu vou voltar a dormir. A descansar. Mas não se afaste de mim, Alex. Fique perto. Fique perto de mim.
É claro, eu não vou me afastar, não. Eu estarei sempre aqui, bem junto de você. dormindo agora, dona Marocas.
Moveu-se mesmo?
É claro que se moveu, dona Marocas. Eu vi com esses olhos que a terra há de comer. Eu juro que vi quando a mão da Virgínia se ergueu devagar.
Deixe o Alex falar, Margarida.
Sim, deixe. Nós queremos saber o que ele pensa.
E então, Alex?
Eu acredito que Virgínia já moveu seu braço direito por duas vezes, dona Marocas.
Mas então, logo ela vai ficar boa. Vai poder andar de novo.
Nós não devemos esperar demais. Pode ser que Virgínia recupere apenas alguns movimentos. Pode ser que suas pernas fiquem, bom, paralisadas para sempre.
Não.
Obrigando-a a viver sobre uma cadeira de rodas.
Não, não. Isso não.
Ah, eu acho que é preferível ver a Virgínia sentada numa cadeira de rodas do que estendida dia e noite naquela cama, quase como morta.
Ela deve ficar boa de todo. Deve poder andar de novo. Ser a mesma Virgínia de antes.
Ninguém o deseja mais do que eu, dona Marocas. Mas nós devemos ter paciência e esperar.
Esperar. Falta saber se meu pobre e gasto coração vai aguentar até então.
O essencial agora seria conseguirmos tirar Virgínia daqui, levá-la para a rocha. Aquele ar lhe faria um bem imenso. Na companhia de dona Maria José, de seu Lourenço.
Ela os considera como seus verdadeiros pais.
Disse-me há pouco que está com muitas saudades de todos. De dona Maria José, de seu Lourenço, do Pedrinho. E que o seu maior desejo é voltar para lá.
Ah, mas ela não vai aguentar a viagem, né, Marocas?
É, eu acho que
depende das precauções, depende das precauções que forem tomadas. Eu creio que Virgínia já está em condições, sim, de ser transportada para lá.
E você? Como seria possível você nos acompanhar? A polícia o prenderia num minuto, Alex.
Eu me arranjarei, dona Marocas. Agora é conseguir uma ambulância particular, uma cabine no trem que Virgínia deverá viajar, uma lancha com leito que os levará finalmente até a rocha. Vocês levarão também todas as caixas de medicamentos.
E se o delegado Carneiro quiser impedi-los de partir, hein?
Ele não se atreverá. Falarei com gente que está acima dele, embarcaremos livres e desembaraçadamente.
Mas o Alex não poderá viajar conosco, nem pode sair desta casa que logo vai ser apanhado.
Esperem, tenho uma ideia, uma grande ideia que poderá facilitar tudo, desde que o Alex tenha paciência e cuidado.
Vejamos que ideia é essa, dona Marocas.
Fique atento. Se você começou com febre alta, surgiram manchas vermelhas pelo corpo, dor de cabeça, dor atrás dos olhos e nas juntas, pode ser dengue. Procure logo um posto de saúde. E beba muito líquido. Faça repouso e só use medicamentos receitados pelo médico. Se esses sintomas forem acompanhados de sangramento e dor de barriga, procure imediatamente um hospital. Dengue, se você agir, podemos evitar.
Vamos ver como é a sua ideia.
Bem, nós prepararemos tudo e sairemos daqui no rumo da estação ostensivamente. Sem nos esconder de ninguém, mas de ninguém mesmo. Não faremos segredo algum da nossa partida.
Estou entendendo.
Quando chegarmos na estação, quando estivermos acomodando Virgínia no vagão especial...
deixe de dizer bobagens. Eu já lhe falei que nós estamos fazendo de tudo, tudo mesmo
para... Eu não quero saber de erros, entendeu?
Olha, minha querida, eu acho bom você baixar o seu tom de voz comigo. Afinal, tudo o que eu quero...
Está bem, está bem. Está bem. Ah, me desculpe. Me desculpe. Acontece que eu não vejo a hora de terminarmos tudo de uma vez. Irmos embora para vivermos juntos de uma vez. Por acaso você acha que eu fico satisfeita com esta história? Pensa. Ah, eu gosto de você, meu amor. Eu amo você.
Essa declaração de amor eu tenho a impressão de... já ter ouvido em outro lugar, sabe? Oh,
deixe de bobagens. Deixe de bobagens. Afinal de contas, você sabe que eu estou com você nesta... porque eu amo de verdade. Eu gosto quando você me abraça forte. Eu gosto quando você me diz palavras carinhosas. Bem pertinho de mim. Ou você não percebe que meus olhos ficam mais cinzentos quando nos amamos? Eu adoro quando suas mãos me acariciam. Eu adoro você inteiro.
Bom, vamos parar com isso.
Não, não vamos não. Por que vamos parar? Que isso, meu amor? Nós vamos apenas começar. Oh, vá. Me dá um...
Hoje, tá, chega. Vamos arrumar nossas coisas, que a viagem é muito longa.
Sem graça.
Uma última recomendação. Muito cuidado com a velha. Ela é muito perspicaz. E aquele velhote também.
Oh, são fáceis de levar, meu querido. Basta apenas um pouco mais de cuidado. Não deixarmos pistas por onde andamos. Só isto, meu
Exato.
Querido.
Tá certo, você tem razão.
Então, antes de irmos, me dá mais um beijo.
Passa.
Daqueles gostosos.
Pare, pare, pare.
Por vezes eu acredito que você não me ama mais. Tantas juras de amor, tantos momentos maravilhosos...
Que ficaram pra trás. Já chega, vamos embora.
Já está acomodada na cabine, Marocas.
Vai ficar junto dela, Maneco. Eu estarei por aqui como que cuidando da bagagem.
O trem vai partir daqui a 15 minutos.
Estarei na cabine com vocês quando ele der o primeiro apito. Vá logo, olha. Alguém está caminhando para cá.
É, claro, claro, eu já vou, eu já vou.
Bom dia, dona Marocas.
Bom dia, Carneiro. Passeando um pouco pela estação ou veio despedir-se de alguém?
Da senhora, talvez.
Isso me lisonjeia e muito. Talvez até venha esquecer os dissabores porque você me fez passar e lhe devolva a minha amizade.
A senhora não é boa comediante como imagina ser. Não sabe fingir, dona Marocas.
Não sei do que é que você está falando, Carneiro. Palavra como não sei.
Vamos pôr as cartas na mesa, dona Marocas. Eu recebi uma advertência de uma pessoa altamente colocada e a quem eu devo obediência a respeito da senhora e dos seus. Uma ordem, digamos. Não devo impedir a sua partida.
Mas que tolice, Carneiro. Ora, por que você impediria a nossa partida? Eu, meu concunhado e minha sobrinha vamos para a casa de minha irmã. Fica neste mesmo estado. E eu creio que você sabe muito bem onde é, Carneiro.
Eu sei, 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 sim. Fica num lugar praticamente inacessível do litoral.
Um lugar lindíssimo. Poético mesmo. Se você fosse até lá, garanto que iria adorar o lugar. Ah, é simplesmente maravilhoso. Quando se está lá, esquece-se de todas as maldades que ficaram por aqui. Inclusive, dos maus amigos, dos traidores.
A carapuça não me serve não, dona Marocas. Eu procuro cumprir com meu dever. E a senhora, correta e honesta como sempre foi e é... Não pode me censurar por isso, não?
Não. Eu não censuro de maneira alguma, Carneiro. O que que há?
Dona Marocas, onde está ele, Dona Marocas?
Ele quem, Carneiro?
A senhora sabe muito bem a quem eu me refiro. Mas eu direi seu nome assim mesmo. Onde está esse seu amigo tal de Dr. Alex?
Não tenho a menor ideia. Na verdade, penso que nem tenho nenhum amigo com esse nome.
Dona Marocas, ouça uma realidade. Uma vez eu disse ao meu chefe que preferia 1000 vezes lutar contra 20 assassinos sanguinários durante um ano que enfrentar a senhora durante um dia. E agora eu confirmo esse raciocínio.
Carneiro, o trem vai partir daqui a pouco. E eu preciso ir para junto da minha sobrinha. Como você já sabe, ela necessita de cuidados especiais.
E de um médico especial também. Ouça, Dona Marocas, se esse doutor Alex anda por aqui, pode saber desde já que ele não terá a chance menor de embarcar.
Carneiro, francamente eu não sei de quem é que você está falando.
Eu recebi ordens de não impedir a sua partida com os seus parentes, mas não recebi nenhuma ordem no sentido de deixar escapar esse assassino que procuro há muito tempo. Esta estação está fortemente vigiada e alguns dos meus agentes estarão correndo o trem de ponta a ponta até o fim da viagem. Esse Alex não chegará ao litoral como a senhora imagina. Não, enquanto este caso estiver em minhas mãos.
Você é incrível, Carneiro. Fazer esses pobres homens enfrentarem uma viagem maçante daqui ao fim da linha para nada.
Talvez a senhora não seja tão esperta como julga. E se isto pode lhe servir de alguma coisa, fique sabendo que não desistirei de apanhar esse patife assassino. Eu irei buscá-lo onde quer que ele se esconda. Irei também ao litoral, mobilizarei todos os recursos de que puder dispor, mas ele não haverá de escapar. Fiz disso a minha profissão de fé, Dona Marocas.
Admiro a sua tenacidade, bem como seu elevadíssimo senso de cumprimento do dever. No entanto, sinto muito, mas não vou poder ajudá-lo em nada, não. Até a volta, delegado Carneiro.
Um momento, Dona Marocas.
Vai me prender, Carneiro? Sempre me disseram que você gosta muito da sua profissão. Seria lamentável que se visse dispensado de repente por desobediência a ordens superiores.
Na verdade, Dona Marocas, eu sempre gostei imensamente do meu trabalho. Gostei até ter pela frente este malfadado caso. Agora eu o detesto.
Nesse caso, meu caro Carneiro, mude de profissão. Você ainda poderá advogar e será um ótimo advogado criminalista, tenho certeza. Prática no setor não lhe falta. Bem, agora me desculpe, mas o trem já vai partir e eu devo ir para junto da minha sobrinha. Adeus, Carneiro.
Até breve, Dona Marocas. Hugo, faça recolher todos os homens.
Todos?
Todos? Sim, claro, todos eles. Eu estava olhando para o lado esquerdo ali, procurando o assassino.
Mas e ele?
Sim. Ele já não está nessa cidade. Ele deve ter embarcado na frente há dias, bordando a nossa vigilância. Mas eu cumprirei o que disse. Hei de apanhá-lo onde quer que ele esteja. Se não conseguir isto, eu desistirei da polícia.
We'll be right back.
Parece que Virgínia está se ressentindo um pouco com a viagem, não, Marocas? Ela não está sentindo-se bem?
Pois nós temos que fazer tudo para cuidar bem dela por alguns dias. Até que o Alex possa se reunir a nós na rocha.
Mas ela não está bem. E quando passarmos para a lancha, talvez ela venha piorar, Marocas.
Se ela piorar muito, estaremos em péssima situação. Alex ficou na cidade.
É, foi essa sua ideia. Nós partimos e o Alex ficou escondido lá em casa. O delegado, pensando que o Alex já partiu também, recolherá os homens. E então o Alex poderá vir sossegado juntar-se a nós.
Mas não esperávamos que Virgínia se sentisse mal durante a viagem.
Alex?
Ela continua chamando o Alex, Marocas. Parece que tá delirando.
Delirando? Mas o delírio é consequência direta da febre. Virgínia está ardendo em febre. E o Alex está longe. Maneco. O que faremos agora?
Imagina, hoje à noite a gente se perder.
Rádio Dos Vox, um caso de amor e compromisso com você, ouvinte em Dos Vox.